Na alegria do Espírito Santo, saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 13 de agosto de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, também com a reprise das 10 às 11 da noite, além do Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, a partir das 9 horas da manhã de domingo, no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre nos domingos às 8h30 da noite, e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, né? Entrar lá, procurar por Diocese de Caxias, entrar no canal, se inscrever e ativar o sininho, porque aí você recebe todas as notificações, os avisos dos vídeos, das mensagens do nosso bispo e mesmo do próprio Razões da Fé que nós publicamos todas as semanas. Nosso tema de hoje, Dia dos Pais, e a gente já começa desejando um feliz Dia dos Pais a todos, abertura da Semana Nacional da Família, é chamados pelo Senhor a ter um coração de pai. E nossos convidados deste domingo, 13 de agosto, Padre Ricardo Fontana, que é sacerdote aqui da nossa Diocese de Caxias do Sul, com bacharelado em Filosofia e Teologia, mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na área da Eclesiologia, atualmente é reitor aqui do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, e superintendente da Rádio Miriam Caravaggio. Olá, Padre Ricardo, obrigado pela tua presença.
Olá, Felipe. Olá, Lucas. Desde já, parabéns ao Lucas, que é pai de duas meninas.
Obrigado.
Que Deus abençoe a toda a sua família, nesta Semana da Família, e nossos parabéns a todos os pais que estão conosco neste momento de Razões da Fé, procurando também fundamentar a paternidade, não só biológica, mas também a paternidade responsável e este dom precioso que Deus deu de sermos chamados de pai, né? Um dom maravilhoso e que bom a gente poder refletir na abertura da Semana da Família, nesse Dia dos Pais, que mexe com o sentimento de todas as nossas famílias, de cada um de nós, e a gente reconhecer que somos aquilo que somos, também por esse suporte, essa segurança que o Pai de cada um deu a nós.
Muito bom, muito bom. E assim também nós temos como convidado o Lucas Diel, que é advogado com pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade de Caxias do Sul, atualmente é vereador na cidade de Caxias, pai de duas meninas e junto com a esposa Adriane da Legrave, é coordenador do setor de pós-matrimonial da Pastoral Familiar na Diocese de Caxias do Sul. Bem-vindo, Lucas, parabéns e obrigado pela tua presença.
Muito obrigado, Felipe, Padre Ricardo Fontana e a todos os ouvintes da Rádio Miriam. É uma satisfação estar aqui hoje falando num tema tão importante que é sobre a paternidade. Desde já, desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais. É um momento muito especial de nossa vida, um momento, né, que a gente celebra, né, a vida em família, mas também o dom de ser pai. Muito obrigado.
Que bom. E assim a gente... Por que nós convidamos o Padre Ricardo para esse momento, convidamos o Lucas? Primeiro, porque o Padre Ricardo tem uma devoção muito grande à figura de São José, né? E há alguns anos nós vivemos na vida da Igreja o ano de São José, com os 150 anos da sua proclamação enquanto padroeiro da Igreja Católica do mundo todo. E o Lucas, então, como representante da pastoral familiar da diocese, que realiza um importante trabalho, seja na preparação ao matrimônio, seja no acompanhamento dos casais, né? Então, é importante a gente contextualizar esta Semana Nacional da Família, que iniciamos hoje, com o tema Família, Fonte de Vocações. E o lema, o mesmo lema do ano vocacional que a gente está vivendo, Corações Ardentes, Pés a Caminho. E eu começo com o Padre Ricardo. Por que Deus chama os homens, sejam eles os bispos, os padres, os religiosos, sejam os homens casados, a terem um coração de pai? E qual a contribuição da figura de José para esse desejo de Deus, para a gente concretizar esse desejo de Deus?
Isso, o nome de Deus também é Abba, né? Foi assim que Jesus se relacionava com o seu pai, Abba, papaizinho. Então, é uma relação intrínseca trinitária, um grande mistério, o dom da paternidade, porque só existe Deus Pai, porque tem o Deus Filho, e nessa relação de amor surge Deus Espírito Santo, Deus de amor, que é esta manifestação da relação do amor entre o Pai e o Filho. Então, é um mistério tão precioso, porque parte do mistério da Santíssima Trindade. Então, é importante a gente começar por esta visão. Aí a gente pergunta, mas como já saiu falando do Papa, dos bispos e dos padres? De fato, a gente falou bem no início da saudação dessa paternidade responsável. E nós temos a fecundidade pastoral. É exemplo de São José, que assumiu Jesus como pai adotivo de Jesus. Esse foi o encargo, né? O mesmo amor que Jesus recebeu no mistério trinitário de amor, agora ele se manifesta, revelado naquela expressão de Jean Dobradinsky, como a sombra do Pai. Quer dizer, o Pai do céu enviando seu Filho a este mundo, agora o Verbo que assume a nossa carne, mas o Filho não está sozinho. Ele tem sempre a sombra de Deus Pai na figura de São José, que assumiu a adoção, né? Quando assumiu Maria como esposa, que tinha concebido pela ação do Espírito Santo, acaba também assumindo, então, essa paternidade responsável como pai adotivo do menino Jesus, né? Porque Maria, mãe e virgem, é assim que a Igreja a proclama, né? Mãe e sempre virgem. Então é bonito a gente olhar para a figura da paternidade de todos os homens. Então todo aquele homem que sai da sua infância, adolescência, quando ele se torna adulto, mesmo ele não tendo gerado filhos biológicos, ele assume esta paternidade responsável, a exemplo do mistério intratrinitário, mas à destra também, na expressão que São José assumiu, né? Vejo um humilde carpinteiro de Nazaré, um trabalhador simples, da descendência, claro, de Davi, conforme as promessas bíblicas, mas que assume essa responsabilidade, essa paternidade responsável. Gosto muito dessas duas expressões, né? E assume com o coração. Isso é uma educação do coração.
Perfeito. E Lucas, agora olhando um pouco a figura de São José, né? Que o padre Ricardo nos trouxe, né, o pai na sombra, aquele que é o reflexo da Trindade, do Deus Pai. O que na essência é ser pai? E onde a paternidade ganha sentido na vida do homem?
Olha, vendo a figura de São José, que é uma figura inspiradora a todos nós, porque ele é o amor puro. É aquele que aceitou, né, a paternidade, que quis a paternidade, mas, acima de tudo, com muito amor no coração, né? Passando por cima, até mesmo de possíveis preconceitos naquela época, né? Mas ele foi, né, o que aceitou, né, a Deus e também um amor puro. Eu vejo que hoje ser pai, né, sendo pai, na realidade é um dom. Vamos dizer assim, nos entregamos à família, né? Geramos uma vida, uma ou mais vidas, né? Mas também com toda aquela responsabilidade de cuidar, né? De zelar, de amar, né? De estar disponível, né? De estar próximo, de educar e educar na fé. Então, ser pai é uma grande responsabilidade. Ser pai é uma grande missão que nós temos na vida, né? Onde junto com a nossa esposa, junto com toda a família, a gente procurar educar, né, na fé. Nós, é muito bonito quando a gente, naquele momento, quando nasce, principalmente o primeiro filho, o momento que nasceu a minha filha, eu tenho duas meninas, a Gabriele, que hoje está com 13 anos, e a Jordana com 11. É um momento que modifica totalmente a nossa vida, né? A gente passa a enxergar a vida de outra maneira, né, com outros olhos, até mesmo sobre nós mesmos, né? Porque a gente tem aquela visão, a gente vem de uma forma individual. No momento que a gente casa, a gente passa a formar a família. Mas quando vem os filhos, a gente enxerga a vida sob outro ângulo. A gente tem o pensamento neles o tempo inteiro. A gente passa a viver para eles, né? Então, a gente acorda pensando neles, a gente está trabalhando pensando neles, a gente vai dormir pensando neles. E essa, toda essa preparação, e saber que a gente vai prepará-los para a vida, né? Que num momento eles vão seguir a vida deles, né? Então, eu acho que ser pai realmente é uma grande missão, uma divina missão, vamos dizer assim, que Deus nos deu esse dom, né? E eu vejo como uma missão linda de vida, né? De seguir a família e seguir a vida.
Eu recordo, agora trazendo o que o Lucas pontua, né? Nós conversamos, quando celebramos o Dia das Mães, conversamos com uma ginecologista e obstetra e conversamos com uma professora de biologia. E aí falávamos sobre a questão também dos documentos da igreja que falam sobre a maternidade e a paternidade responsável, né? Quando o casal está aberto à vida, quando o casal não se fecha a essa possibilidade de conceber os filhos. É claro que não é aquela questão de colocar quantos filhos no mundo de uma forma irresponsável, porque, como o Lucas pontua, né? Nós precisamos prover, né, desde a educação na fé, educação, sim, normal, a comida, a vestimenta, toda a parte financeira para isso, né? E como é importante a gente ter esta clareza, né, do que é a paternidade e a maternidade responsável. O Padre Ricardo está com a carta que o Papa Francisco trouxe, né, para o ano de São José, Patris Corde. Ele convocou esse ano, celebrado entre 2020 e 2021. Uhum. E nessa carta, Francisco escreve, ele coloca alguns adjetivos para São José. Pai zeloso, pai na sombra, pai criativo. O que esses adjetivos têm a dizer aos pais de hoje?
Muito bem. O zelo pela tua casa me consome, diz o Salmo. E São José, homem zeloso pela principal casa, o templo, que é o próprio Cristo, o Verbo encarnado. Então ele se preocupa tanto com o templo de Maria, o zelo que ele tem pelo cuidado da Nossa Senhora, porque quando, vejamos só, quando ele recebe a notícia de que Maria estava grávida, ele resolve abandonar Nossa Senhora em segredo. Fazendo isso, ele não assume uma justiça legalista. Da época ela seria apedrejada, mas ele, conhecendo, tendo certeza de quem era Nossa Senhora, ele se retira em profundo silêncio e resolve abandonar Maria em segredo. Em segredo, olha só, ele não expõe ela sem saber de fato, sem se eram promessas divinas ou não. E nesse abandono, no segredo, no silêncio, na escuta de Deus, como ele tinha esse coração também, que auscultava as coisas de Deus, ele então recebe a notícia do anjo Gabriel, lá em Mateus, né? Capítulo 1, versículo 21. O que foi gerado em Maria é obra do Espírito Santo. O anjo Gabriel fala para ele.
Que está no santuário.
É uma expressão, ia dizer que é a expressão que está na cúpula do nosso santuário. O que foi gerado em Maria é obra do Espírito Santo. E ele adere a esta voz de Deus com fé. E aí, a partir disso, ele se torna um pai, um esposo zeloso, em primeiro lugar. Um esposo que se preocupa com a integridade, com a defesa dela, e ele assume toda, praticamente, ele assume a paternidade legal de Jesus. Assumindo essa paternidade legal é um ato de grande coragem. Então, o zelo que ele tem pela casa de Nazaré, do seu trabalho, mas a primeira casa que ele cuida é do seio de Maria. É ela. O primeiro templo que ele cuida é o templo onde está habitando o Verbo Divino, Jesus Cristo. O segundo zelo é pelo próprio Cristo, que se manifesta aqui humanamente em nós. Então, ele se preocupa desde o seu encaminhamento, assumir a esposa, a Maria como esposa, e assumir esta paternidade legal. Então, um ato de grandeza, coragem e com um zelo. E a partir disso, então aí vem essa segunda expressão que o Papa Francisco usa, que é um livro de Jean Dombrandinsky, que é um romance belíssimo. Eu tive a oportunidade no ano de São José de lê-lo, escrever um artigo a partir disso, onde Dombrandinsky, nesse romance, é um romance que eu acredito que tem umas intuições muito reais. Porque vejam só, São José morava em Belém, a sua origem era de Éfrata, de onde nasceu o rei Davi, ele era da descendência, e no período herodiano, quando viveu São José, a família de Herodes, que era judaica, mas servia o Império Romano, se alguém se manifestasse que poderia ameaçar o seu reino, era assassinado. José teve que se mandar de Belém. E achar um lugar. Ele achou em Nazaré, onde se encontra, então, com a sua noiva, sua futura esposa, né, que é Maria de Nazaré. E ali, onde ele faz a sua morada. Aí, no período do recenseamento, ele precisa encaminhar-se para Belém, de volta à sua origem, sua terra natal. Ninguém quis acolher São José. Na visão de Dombrandinsky, por que ninguém quis? Era um perigo acolher um descendente, e ainda mais que estava para nascer, Mais um descendente. Era um grande risco. Ninguém queria saber de São José em nenhum lugar público, hospedaria em casa. Então ele vai se refugiar lá pelas grutas, junto aos pastores, num lugar discreto, isolado, nessa visão de Dombrandinsky no seu livro. E ali nasce Jesus. E ali, com a notícia do nascimento deste menino que pode ameaçar o reinado novamente herodiano, bom, ao assassinato de todos os meninos com menos de 2 anos. Então, o que que acontece aí? A fuga para o Egito, né? Mais um momento. Então, aí vem a questão da sombra, né? Quer dizer, o pai está nos céus. Agora, Jesus, quando decidiu ser enviado e assume a ser o Verbo encarnado, ele tem que se virar. Ele vai ser 100% humano, igual a nós, menos no pecado. Mas vai ter toda...
E aí, sofrer todas as...
E aí, este São José, além de zelar, ele também se torna esta sombra do Pai do Céu. A sombra, a imagem da sombra, é interessante a gente desdobrar ela, porque ele guarda o menino e a esposa.
Como uma proteção.
Protege, isso. A segunda palavra é que é o zelo, que a gente está falando. Então, este zelo com a sombra do Pai do Céu na figura de paternidade, de quem assume com coragem, com responsabilidade e por inteireza. Quer dizer, este menino, ele é amparado. Ele não vai ter o risco de um traficante abordar ele, porque ele tem uma estrutura de segurança de pai. Né? Que normalmente aqui a gente reflete um tema mais atual. Por que muitos crianças, adolescentes estão vulneráveis? Porque falta este acompanhamento responsável dos pais. Se o traficante não vai ir atrás de um filho, uma criança, um adolescente que não é bem estruturado. Normalmente são crianças e adolescentes vulneráveis.
Sim.
Vulneráveis ou pela situação econômica, sim, na realidade, né? Ou também pela falta de um acompanhamento familiar. Desse zelo, por isso que a gente diz assim, ó, ele nesse sentido, a sombra na terra do Pai Celeste, guarda-o, diz o Papa Francisco na carta, guarda-o, protege-o, segue os seus passos, jamais se afastando dele. Às vezes a gente delega, hein, tornando as questões um pouco mais atuais, a gente delega muito a educação e o cuidado, o zelo pelos nossos filhos, e deixa... Né? Então não se torna... A gente precisa aprender a ser essa sombra um pouco de Deus Pai com os nossos filhos. Nesse aspecto, achei lindíssimo assim, esse romance de Dombrandinsky, né, escrito na década de 70, esse livro, que eu recomendo, né? São José, a sombra de Deus Pai.
Realmente é uma linda mensagem, porque... Ser pai também é, como diz, né, assumir as responsabilidades da paternidade. Hoje a gente vê famílias, às vezes, eventualmente desestruturadas, mas assim, eu vejo que a presença do pai é a presença também da autoridade, né, de estar próximo, porque a gente vê tantas dificuldades e tantas mazelas sociais, enfim, desafios que crianças e jovens têm. E se eles têm o pai próximo... Claro, a gente fala o pai e a mãe, mas assim, a figura paterna...
Sim, ainda, né, mais hoje falando sobre o Dia dos Pais.
O Dia dos Pais, né? Mas se ele tem o pai como referência, E aí vai toda a questão do exemplo também, que é né, o filho se espelha no pai. Né? Ele quer ser a figura do pai ou justamente não quer ser nada parecido com o pai. Então, se o pai for uma referência positiva, a gente vai ter né, aí outros desdobramentos né, nas questões sociais. Eu tenho um pai próximo, eu tenho um pai que eu posso confiar, eu tenho um pai que está ali me auxiliando, me ajudando, estando né, do meu lado, aí né, vai ter um parceiro, vai ter um companheiro realmente.
Se eu posso acrescentar um pequeno parágrafo no Papa Francisco fazendo o gancho, não se nasce pai, torna-se pai. E não se torna pai apenas porque colocou um filho no mundo, mas porque cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outra pessoa, em certo sentido exercita a paternidade a seu respeito. Está aí o número 7 né, da carta Patris Cordi do Papa
Francisco. Nós temos várias situações na sociedade onde às vezes existem mães, solteiras mães, né, que cuidam sozinhas, vamos dizer, dos seus filhos. Muitos pais não assumem essa figura da paternidade. E popularmente se diz, ah, não, pai é quem cria, né? Pai é o que ajuda, é o que auxilia. E é exatamente isso. Eu acho que a figura paterna é essa figura de proximidade, né, de amor realmente, de assumir responsabilidades.
E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, deste Dia dos Pais, dia 13 de agosto de 2023. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 13 de agosto de 2023, com o tema Chamados pelo Senhor a ter um coração de pai, refletindo sobre o Dia dos Pais e a Semana Nacional da Família que a gente inicia hoje. A gente aproveita e deseja a todos um feliz, abençoado Dia dos Pais, que Deus possa abençoar a cada um com a intercessão de São José, o pai zeloso de Jesus, aquele pai na sombra, como a gente falava no primeiro bloco. Nós temos como convidados aqui o padre Ricardo Fontana, que é reitor aqui do Santuário de Caravaggio, e o Lucas Diel, da Pastoral Familiar da nossa Diocese de Caxias do Sul, que atua no setor pós-matrimonial. E eu começo agora com o Lucas, nesse segundo bloco. Hoje nós estamos iniciando a Semana Nacional da Família, que tem como tema Família, Fonte de Vocações, nesse contexto do ano vocacional do Brasil que a gente está vivendo. E a gente está num tempo de crise da instituição família, né? A gente vinha falando antes da desestruturação, né, das famílias. O que a Igreja nos oferece para olhar a família como esse celeiro de vocações?
Bom, a Igreja ela tem uma grande missão, né, de justamente reunir a família, ser, vamos dizer assim, este celeiro de vocações, né? A família, que é a célula, vamos dizer, mater da sociedade, que é onde dali tudo nasce, né? E a Igreja ela está próxima, né, deve estar próxima da família. E as famílias realmente sempre procurarem a Igreja. Elas têm que caminhar juntas, né? A família, a gente sabe que dali vai sair, vamos dizer assim, todas as pessoas, todas as vocações. E se a família tem essa proximidade com a Igreja, evidentemente que nós vamos ter ali, então, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade, vamos dizer assim, próxima dos ideais de Cristo também, né? Nós percebemos que hoje, pelo individualismo, pela secularização, enfim, por uma série de questões onde a nossa sociedade anda caminhando, às vezes esses interesses sociais, interesses da globalizados, vamos dizer assim, eles vêm às vezes muitas vezes contra os ideais, os próprios ideais da família, os ideais da Igreja. Quando a gente fala em individualismo, né, sendo cada vez mais a figura do eu, a figura, né, do ego, né, privilegiando sempre as vontades pessoais, a busca incessante de prazeres, e vai formando uma sociedade cada vez mais desigual, uma sociedade egoísta, uma sociedade voltada para si apenas. E a igreja, ela tem outra proposta. Ela é justamente de saída, ela é a igreja de saída, de agregar, de ser comunidade. Eu venho de uma família de origem alemã, e uma das palavras que é muito cara, vamos dizer assim, pessoas oriundas dessa etnia, é a palavra Gemein. Gemein em alemão significa comum, comunidade, Gemeinschaft, uma comunidade. Na comunidade, tu tem a coletividade. Na comunidade, tu tem aquilo, tudo que é comum, tudo que é de todos. E eu vejo a igreja assim, a igreja como de todos, a igreja comunidade, a igreja fraterna, a igreja solidária, onde a gente divide as coisas, onde a gente pode ter as coisas em comum e viver plenamente em sociedade. Isso não é o que está acontecendo hoje em dia, né? A gente vê esse individualismo realmente cada vez maior, e as pessoas voltadas cada vez mais para si. Então eu acho que a missão da igreja é justamente alertar, a gente voltar para os ensinamentos de Cristo, né, que justamente de partilha, de ser mais fraterno, de ser mais solidário, de orar em família, né? As famílias estão perdendo esse hábito, que é um hábito extremamente importante. A oração, ela tem força, ela une as famílias. Quem reza, né, permanece unido, como já disse. Então, eu acho que a gente tem que voltar, né, a ter esse olhar, principalmente na educação dos nossos filhos, de falar da importância dos ensinamentos de Cristo, da importância de se viver a comunidade, de nós podermos ter essas funções dentro da comunidade e cada vez mais termos comunidades acolhedoras. É um desafio também para a igreja, é um desafio para a igreja trazer os jovens. A gente vê esse gap, principalmente nas missas, né? A gente vê as crianças, daqui a pouco a gente vê os mais adultos depois de 30 e mais idosos. E aquela turminha ali que tu pega da adolescência até o início da vida adulta, parece que não vê a igreja como, né, a sua casa. E eu acho que esse é um grande desafio para todos nós, principalmente pais, de formar, de trazer as crianças para próximo da igreja, para próximo da comunidade.
Padre Ricardo, a gente vê, falando, né, pontuando o que o Lucas traz, né, de muitas vezes a igreja não ser o local desses casais jovens, dos mais jovens, muito embora o santuário seja um lugar onde venham muitos jovens, né, aqui é um lugar onde os jovens aparecem bastante para se colocar também diante de Deus. A gente vê que muitas famílias terminam logo depois que começam, né? Casa, depois logo separa, ou nem buscam a igreja para contrair o matrimônio, simplesmente vão morar juntos, enfim, logo depois se separam. O que está faltando para os casais jovens?
Então, vou retomar uma frase do Papa João Paulo II, Familiares Consórcios, se não me engano, documento que ele escreveu, que diz assim: a família é a célula fundamental e estrutural da sociedade. Se nós não cuidarmos desta célula, o tecido social corre o risco de se desfazer. É uma expressão sempre atual essa, quer dizer, nós precisamos cuidar desta célula desde o início, desde a sua constituição. Os modelos são diversos hoje, é difícil a gente determinar um modelo de família, porque hoje nós temos vários modelos, né? Mas todos, quando se fez grandes pesquisas já entre a juventude, todos nós sabemos que o anseio do jovem é ter uma base familiar. Todos desejam ter este porto seguro, estar próximo à família, ou constituir família, ou ter família, estar próximo à palavra família. Ela é inerente, assim, à sociedade humana, todo ser humano. Então, é um desejo. Então, soluções, acho que são difíceis, porque um contexto atual que a gente vive, dessa diversidade de pensamentos, de culturas e etc., que se mesclaram assim rapidamente. E o importante, eu acredito, é o seguinte, que a felicidade mesmo de São José não se situa, como diz o Papa Francisco, na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si. Então, se nós vivemos, que se constata uma sociedade hiperindividualista, aí esse é o problema de fundo. Nós precisamos sair de si mesmo, do próprio individualismo, do próprio ego, porque à medida que você assume qualquer paternidade, qualquer responsabilidade com maturidade, exige, assim, de colocar-se num profundo serviço. É um morrer para si, para que o outro tenha vida, né? Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se esse tipo de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil, quando vê que seu filho se torna maduro e caminha sozinho pelas sendas da vida. Eu retomei, então, a carta do Papa Francisco para fundamentar isso que a gente vem falando, dessa sociedade que não quer assumir. Você se tornou pai, meu irmão. É pai para toda a vida.
E não existe esse filho.
Não existe esse filho, né? Então, aí é um dom de si, né? Você tem que gastar a sua vida, tem que sair do problema desse mundo, dessa mentalidade que se criou. Hoje já os pensadores dizem não mais individualista, mas hiperindividualista. E muito superficial. Aí aquela frase de Gilles Lipovetsky, para mim, é muito forte, né? Que é a maior profundidade do ser humano hoje é a sua pele. Quer dizer, nossa sociedade está tão superficial em valores e princípios, que a maior profundidade se torna ao visual, a pele, quer dizer, o carpe diem, né, do escritor Horácio, lá do tempo dos romanos, quer dizer, viva como se nada existisse depois, quer dizer, então a sociedade hiperindividualista que carece de um sentido maior de vida, né, então aí entra as motivações, entra as delegações e aí essa célula acaba se desfazendo, por causa que é isso que eu... complementar o gancho que que eu não lembro a expressão,
o Lucas, né?
Que o Lucas falou, o gancho que ele fez da expressão em alemão, né? Que é a comunidade. Quer dizer,
comunidade.
Se perde, então, os vínculos de caminharmos juntos.
Lucas, onde e como a igreja pode ajudar as famílias a se tornarem, de fato, espaços de diálogo, amor e felicidade? Aqui olhando também um pouco da perspectiva do trabalho da pastoral familiar, né? Como é que vocês olham para isso também? A gente falava na igreja, a família que reza unida permanece unida, a família como célula vital da sociedade. Como tornar a família esse espaço de diálogo, de amor e de felicidade?
Bom, a gente não tem igreja se não tem participação. A família, ela deve estar inserida, né, na comunidade, na sua participação. Mas a igreja, ela tem a forma de atuar, né? Ela tem o modus operandi dela, que é aquela, é a estrutura da igreja que a gente vê, mas ela existem os diversos serviços que a igreja tem, as diversas pastorais e que ela está atuando na sociedade. Falando especificamente da pastoral familiar, né, nós temos ali desde a parte de preparação dos noivos, né? O setor pré-matrimonial, o setor pós-matrimonial de acolhimento das famílias e o setor também de casos especiais, que vai tratar toda essa abordagem das novas famílias, do novo formato de família, né? É importante ter essa visão de acolhida também. Então, aí a igreja vai estar atendendo. Existem os diversos serviços, né, e pastorais que a igreja tem, os encontros de casais, né, os equipes de Maria, tem a renovação carismática, nós temos lá o Emaús, tem uma série de serviços, cursílios, enfim, que são, vamos dizer assim, formas de se participar, né? E não segregar, dizer, não, esse é o meu grupo, aquele é o meu... Mas assim, de ser igreja. Né? E a igreja está presente em todos os momentos da nossa vida, desde, né, do nascimento, do batismo, enfim, da, né, a Eucaristia, a Crisma, enfim, ela vai participando, né, as pessoas vão participando ao longo da vida da igreja. Mas a igreja, ela tem que ser esse ambiente acolhedor, né, tem que ser esse ambiente de convite, né, de sair, né, de saída, vamos dizer assim, de estar na comunidade, estar presente, né, e não dizer assim, não, a igreja está lá venham a mim aqui. Não, a gente, claro, vai buscar a Deus, mas assim, todos nós sermos, né, esses mensageiros, sermos também cativando, buscando, levando a palavra de Deus, sempre, né? Então, em todos os serviços que vai. Então, eu vejo a igreja assim como presente na nossa vida, né? E, claro, a gente vai batalhando contra aí tudo isso que está aí, que a gente estava falando antes, né? Que às vezes as pessoas não querem esse comprometimento. Ah, não, eu não quero ir na missa. Ah, eu não quero fazer parte de um grupo jovem. Ah, eu não quero fazer parte. Não, é de a gente mostrar a igreja também de outro momento e cativando as pessoas.
Assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 13 de agosto de 2023, Dia dos Pais. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 13 de agosto de 2023, Dia dos Pais. Desejamos a todos os pais um feliz, santo e abençoado dia com a intercessão de São José. Nosso tema de hoje, chamados pelo Senhor a ter um coração de pai. Nossos convidados, o Padre Ricardo Fontana, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul e reitor aqui do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, e o Lucas Diel, que é advogado e também coordenador do setor pós-matrimonial da Pastoral Familiar na Diocese. Padre Ricardo, a gente está vivendo uma realidade onde as famílias mais jovens não estão vinculadas à igreja. A gente estava falando disso no bloco anterior, não participam da comunidade, não têm pertença. Existe aquela coisa do eu rezo em casa, ou eu acredito numa espiritualidade, né? Não sou católico, mas sou cristão, sou católico, não praticante. E isso a gente percebe que é fruto de uma geração anterior, né? Os jovens só estão assim hoje porque uma geração anterior talvez não tenha dado o valor à fé que deveria ter dado. Em que parte de toda essa história o apreço pela fé católica se perdeu? E não só pela fé católica, eu acho que pelo esse senso do sagrado, esse senso de fé se perdeu.
Também que, no modo geral, nós, na nossa região, temos as nonas, né, que se preocupam com a formação religiosa das crianças, que ensinam as primeiras orações, o sinal da cruz, e até encaminham e acompanham na catequese, né? Então, nosso agradecimento, porque, de fato, talvez a nossa geração, o pouco menor, não se preocupou com essa dimensão espiritual, que é uma dimensão inerente ao ser humano. Acho que nós temos uma falha na sociedade que esqueceu de ver quem que é o ser humano, quem que é o homem em si, né? É uma visão antropológica, quer dizer, nós somos constituídos por três dimensões, uma física, uma emocional, espiritual e outra intelectual, emocional e uma espiritual. São três dimensões que precisam andar juntos, não é que dá para separar. E diante disso, uma sociedade que se revela assim, uma intensidade de atividades, então uma sociedade muito agitada e hiperativista, então muitas atividades. Então, se a gente pegar os casais jovens, né, não vamos condená-los, mas eles têm uns compromissos assim, muito fortes, grandes, né? O dia inteiro trabalhando, de noite estudando, e aí o fim de semana sobra para alguns cuidados pessoais de casa ou de algum passeio. E hoje, com essa diversidade de oportunidades, então, e quem tem crianças pequenas, normalmente, eu acho que o Lucas deve lembrar, quando tinha as duas crianças pequenas, se torna, de fato, mais caseiros, né? Então, hoje a criança tem uma série de cuidados, de preservação, etc. Então, as famílias estão, têm essa dificuldade do sair. E, às vezes, os nossos ambientes também, aí faço a meia culpa religiosa, não são tão acolhedores, né? Não tem um espaço, um playground, digamos assim, né? Nós precisaríamos ter espaços mais criativos para pais que têm filhos pequenos. E, às vezes, aí passa anos onde os pais, hoje qualquer... Né? Então, a gente precisa também ter esse olhar para... Nós, uma igreja, quando a criança vai, faz barulho, grita, tem o eco e não tem um outro espaço, os pais se sentem, às vezes, até constrangidos, né? Então, vamos também olhar para esse lado, né? Além de todo o contexto social que a gente analisou anteriormente. O que eu vejo aqui no Santuário de Caravaggio? Caravaggio, a gente sabe, o carro-chefe é o tempo bom. Esse fim de semana, vamos supor, dia dos pais, tendo tempo bom, enche o santuário. O que a gente vê? Verdadeiros piqueniques
ao ar livre.
Ao ar livre. Então, já se criou, criamos um parque aqui junto com o poder público para as crianças, né? Parquinho, um lugar para elas andar de patinetes, e elas vão estar próximas, estarão visualizando o santuário, estão visualizando o sagrado, que chama a atenção para algo inerente a ela, sem deixar apagar essa chama. Então, a gente tem fim de semana aqui com 20 mil pessoas, talvez 3, 4 mil vieram para a missa e comungar. Mas essas outras pessoas estão num espaço que se revela como aprazível, espaço atrativo, onde ela sabe que, pá, no fim de semana vamos sair do apartamento, né?
Pegar um ar puro,
um ar de montanha, e com um parque grande de jardinagem, onde não tem cobrança, né, de estacionamento, não tem cobrança para ficar. Quer dizer, é um espaço gratuito de acolhimento, e isso é ótimo. Eu estou dando um exemplo, assim, agora puxando um pouco a brasa para o nosso assado aqui do Santuário de Caravaggio, mas é a realidade que a gente percebe, feliz de quem, de Nossa Senhora, que escolheu esse lugar, e feliz de quem continuou mantendo esse parque purificado, né, de todas as poluições visuais e poluições sonoras, e mantendo todo esse espaço verde com seus gramados, né? Então, méritos de todos esses 144 anos que foram ampliando os espaços territoriais do santuário, justamente como um ambiente de acolhimento. Então, que falta hoje na sociedade? Porque você vai num shopping, que é um lugar de maior frequência hoje, precisa ver se chove, então, no domingo, né? O shopping acho que enche, né? Eu tô aqui só cogitando. Mas
praça de alimentação, sobretudo.
Praça de alimentação e tal. Então, mas se torna um lugar muito vazio, muito não preenche o coração humano. Quer dizer, então, se torna um lugar assim, vá, foi lá, compra alguma coisa, tal, tem um estresse, volta para casa no domingo à noite até... É quase que o fim de semana mais estressante do que
a semana.
Toda a semana que viveu na sua normalidade.
Muito estressante.
Então, eu vejo assim, isso é uma série de questões hoje que eu não diria assim só dar culpa para os casais jovens, mas é as oportunidades que a sociedade deveria pensar nessa primeira instituição que forma a base da sociedade, que é a instituição família. Não adianta, se nós quisermos, em todos os sentidos, mais vocações à vida sacerdotal ou religiosa, mais lideranças na sociedade, nós vamos ter que apostar na primeira liderança, que é do pai de família.
Certamente. E agora vamos para a parte mais do testemunho. Nós vamos abordar aqui o Lucas na parte do testemunho. O que mudou na tua vida, Lucas, quando você e a Adriane casaram? E como foi saber que você ia ser pai? E diante disso, né, falávamos aqui também em off, né, das situações de idade, das fases de idade, como educar os filhos na fé, né, como a gente não ser omisso nesse campo que é educar na fé.
Bom, como foi ser pai? Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vamos dizer assim, eu sempre tive essa vontade, né, de constituir família e de ser família e de ser pai. Já até quando criança, quando a gente falava, quando eu for pai, quando, né, a gente já ia se imaginando como pai. Mas realmente, quando quando veio a notícia, vamos dizer assim, quando ele se preparou, porque a gente se preparou para isso, né? Para o nosso casamento, né? Para o sacramento do matrimônio mesmo, mas também depois a espera e a vinda dos filhos foi realmente uma excelente notícia, uma mudança completa na nossa vida. Foi algo que veio não só nos realizar, mas assim nos completar e eu acho que é a vida plena, vamos dizer, da família, né? Quando a chegada de um filho, né? E realmente aí vem todas as mudanças, né? Porque daí tu deixa de ser um casal, vamos dizer assim, só, né? Vai ter o filho, né? As nossas filhas chegaram e a gente teve duas bem próximas, né? Com 2 anos de diferença só, né? E aí vem todas as adaptações, as mudanças, os ajustes, né? Porque nós realmente, todos nós, eu e minha esposa, a gente tem trabalho, então tem toda essa adequação que a gente tem que fazer, vamos dizer assim, no dia a dia, no cotidiano, mas também nunca esquecendo que tem aquela criança ali que precisa de ti, que precisa de cuidados, né? Cuidados desde a questão mais material possível ali, né? Mas também toda esse acompanhamento, essa preparação. Os desafios são na educação, realmente, né? A gente prepará-las, né? Para uma vida aí em sociedade, todos os estudos, desde o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, né? E prepará-las para a vida em sociedade. Então a gente está dia a dia, os ajustes são diários, né? As preocupações, né? Com saúde, com tudo. Então a gente vai mudando e até o aspecto próprio, como a gente se vê, né? Porque a gente fica naquela pessoa, poxa, eu não posso nem ficar doente porque eu tenho que cuidar, né? Não posso, né, ter cuidado da minha filha, da minha família, né? E então a gente acaba até se cuidando mais, né? Como pai, né? Vendo a família sempre com aquela visão de proteção, né? Então, a gente está, assim, é um cuidado constante, né? E, evidente, começa a vida, quando o nenê é uma situação, depois, quando criança, já vem outros desafios, né? O início da vida escolar. E depois, agora, nós estamos vivendo a fase da adolescência aí, que é uma mudança total de pensamento, de ajustes que nós temos que fazer, a busca da identidade da criança que passa a ser um jovem nessa busca dessa identidade, os questionamentos, os embates, porque daí começa a ter conflitos que a gente não tinha, né? Situações, né, desafiadoras que a gente está vivendo agora. Mas eu estou vendo isso com muita tranquilidade, com uma boa esperança, sabendo que está se formando, né, uma nova pessoa ali, um novo adulto ali que está nascendo também, né? Então a gente tem que, eu acho que tem essa visão de todas as fases, né? Eu sempre via, tem uma historinha, né? Que é como o filho vê o pai, né? O filho vê o pai com 5 anos, né? Ah, o pai é o meu herói, é o meu companheiro. Depois com 10 anos, ah, meu parceiro. Depois já com 15 anos ele já vê o pai como, o velho não sabe nada, né? E aí depois com 20, com 30, daqui a pouco quando chega com 50, 60, poxa, que bom que se meu pai tivesse aqui para me auxiliar. São as visões que o filho vai tendo do pai, mas também o pai, né? Eu digo, a mãe, a família tem que ter a visão também, né, de todas essas fases e ver isso com muito carinho, né? Com sabendo que as pessoas estão mudando, né? Estão buscando a sua vida, a sua identidade. Então são esses desafios. Mas pegando um gancho antes, o padre estava falando da igreja e o que a gente pode ser e fazer, né? Eu digo, a gente não ama aquilo que a gente não conhece, né? Então eu acho que as famílias têm que estar próximas também da comunidade, da igreja, porque participando, tendo uma vida ativa em comunidade, tendo uma vida ativa na igreja, e isso traz sentido para a nossa vida. Isso, a gente não é só matéria, a gente não é só material, né? A gente precisa, sim, de todos os ensinamentos de Cristo, e isso faz sentido, preenche a nossa vida. Então, amar é participar, porque se tu não participa, não conhece, tu não ama.
Padre Ricardo, já indo para os finalmente aqui do nosso programa, como é possível despertar os jovens para a vocação do seguimento a Jesus no matrimônio, construindo um lar e uma família? Acho que aqui entra muito a questão também dos os casais se conhecerem, fazerem um caminho de maturidade, né? Uhum.
Isso, então, o primeiro ponto, acho que o pai, ele como primeiro responsável do lar junto com a mãe, os pais não podem delegar a educação e o acompanhamento dos filhos. Precisam ser esta sombra de Deus Pai, em toda, pelo menos até os 18 anos, ele diz assim, ó filho, até os 18 vai estar sob a minha custódia.
Cuidado.
Não tem jeito, não tem jeito.
Lá em casa é assim. Até que você mora embaixo do teto, quem manda aqui.
Exatamente, quer dizer, até casa, né? Isso é, até não alcançar a maturidade, que a pessoa tenha a responsabilidade com aquela liberdade individual, dizer assim, que o está seguindo o caminho. Veja só, São José, quando Jesus, aos 12 anos, ele faz o rito do Bar Mitzvah, bom, ele diz, o guri está pronto, eles encontram ele lá no templo, a mãe diz, mas filho, teu pai e eu te procurávamos angustiados, e Jesus dá uma resposta, José é o homem do silêncio, é o homem do silêncio. Então, na tranquilidade e na confiança que o Dr. Lucas aqui falou com o pai, que ele disse, olha, eu tenho essa tranquilidade e confiança de quem sabe como está acompanhamento e que sabe que são fases que todos nós passamos. Nós passamos pela infância, nós passamos pela puberdade, passamos pela adolescência, para a juventude e para alcançar a maturidade. Isso faz parte de todo mundo. E aí o que importa é formar o caráter da pessoa. Não é que nós não erramos, não pecamos, só que todos nós. Agora é aí formar o caráter. E aí o caráter ou é bom ou é perverso. Então, nós precisamos nos preocupar na formação do caráter. Formando o caráter da pessoa, com certeza ela vai ter capacidade de assumir compromissos permanentes, de ser um bom pai, uma boa mãe de família, sem problema nenhum, ou assumir uma vida religiosa, vida sacerdotal. Ela vai ter capacidade de assumir as suas decisões de vida, ou até como solteiro, mas estar de bem com a vida, estar com maturidade, com tranquilidade, sabendo o seu lugar. O problema é que nós estamos com o planeta Terra com febre, né? Basta ver as temperaturas, né, Felipe, você em plena Jornada Mundial da Juventude na Europa.
Verdade.
Sabe disso, né? Assim, 49 graus, quer dizer, o planeta está com febre, entre aspas, nós diríamos, porque nós temos uma sociedade também é doente. Então, é preciso tratar essa sociedade. E começa se tratando nessa célula que se chamada família. Então, a partir disso, nós teremos jovens com plenas capacidades de estarem sendo desmamados, né, dos seus, porque na nossa região há muita superproteção, né, muitos filhos muito mimados que têm que também ensinar os filhos a criar essa responsabilidade, partir para a vida e se virarem, e assumirem o seu papel de responsabilidade. Agora também não dá até os 18 anos dizer, não, nós temos um norte a ser seguido, tem esses limites, é formação, eu acredito sim, muito na formação básica de caráter da pessoa. O resto vem por acréscimo.
Padre, essa formação de caráter é muito importante, porque ali os pais vão, claro, vão dando os limites. A criança também precisa do limite e ela vai testando. Ela vai querendo transpor, passar esses limites. Então, é interessante que tenha para ter a referência, uhum, né?
O
que é certo, o que é errado. Enfim, às vezes vai querer ir para o certo, às vezes vai querer ir para o errado. Então, claro, não impor, não ter aquela educação de castração, de imposição, ou de tentar, não, eu quero que tu faça isso porque eu gostaria que tu fosse isso.
E não, né? Deixar não de encoberta livres, também, né? Né?
Deixar eles livres para saber fazer as escolhas, mas também eles saberem que a vida não é só um mar de rosas, que eles vão se frustrar também, que eles vão se alegrar, que eles vão... Mas assim, eu acho que o pai e a mãe têm que estar ali apoiando, suportando, mas assim, auxiliando, colocando limites. É muito difícil tudo isso. Falar até é fácil, né? Mas assim, no dia a dia, no cotidiano, a gente vê que são essas situações, elas vão se somando e é muito difícil tu fazer isso. Mas assim, a gente tem que estar ali vigilante, né? Atentos a eles, mas assim, sempre com uma visão de muito, muito cuidado e muito carinho também. Eu acho que tendo o amor no coração, a coisa funciona mesmo.
E assim a gente vai dando o passo de conclusão do nosso programa Razões da Fé desse domingo, Dia dos Pais. Nós vamos colocar todas as famílias nesta Semana Nacional da Família sob a proteção de São José. Eu convido que o Padre Ricardo faça a leitura, uma prece, como o Papa Francisco também nos inspirou pelo ano de São José.
Faço esta oração sobre todos os pais, para você, Lucas, que foi uma alegria ouvir a sua reflexão e partilha aqui. E todos os pais que estão nos ouvindo, nossa prece a você, caro Pai. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém.
Amém.
Pela intercessão de São José, esposo de Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém.
Paz e bem.
Padre. Muito obrigado, Padre Ricardo, obrigado, Lucas, Paulinho da técnica da Rádio Miriam. E assim a gente vai concluindo Razões da Fé deste domingo. Fiquem bem, até o próximo domingo.